dessa sua proposta, a parte básica, então, dessa questão do ensino, é fazer o aluno se colocar como um sujeito, né? Um sujeito no sentido da psicanálise. De participar ativamente, ele voltar o olhar para ele e perceber, na questão mesmo de construção de identidade, como ele aprende, como ele, voltar para ele o olhar, como ele, como pessoa, como sujeito, como único, como uma pessoa que tem uma singularidade própria, como ele aprende, como ele lida com os processos de aprendizagem, como ele pode fazer uma crítica ou se colocar de alguma forma em relação aos textos e aos conteúdos que tem. E quando eu digo assim que isso uma parte do ensino, é porque durante todos esses anos da nossa educação, a gente não ensina isso, né? A gente não ensina ele a ter crítica do processo que ele está passando. E número um. E número dois, a gente não ensina ele que ele é a melhor, ele é o seu melhor professor, no sentido de que ele é a melhor pessoa para perceber como ele aprende.
E de o principal disso tudo que procede é ele é responsável pela aprendizagem.
E não o outro.
Não é nenhum curso de idiomas, não é nenhuma escola, nenhum professor que vai ser responsável pela aprendizagem dele.
O outro vai dar, como você falou, ferramentas, vai ensinar técnicas, vai ensinar, vai dar pra ele, né, os materiais. Vamos dizer assim, olha, tá aqui, você pode fazer isso, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Mas é ele que vai ter que se colocar ali.
É ele que tem que trabalhar. Né? É um equívoco muito grande daqueles professores que se acham os britânicos ou os norte-americanos, aqueles de pronúncias perfeitas, de acharem que eles ensinam. Né? Eles ensinam e que se eles ensinam e eles têm a pronúncia perfeita, a escrita perfeita, são eles que têm que fazer. Eles ocupam o palco da sala de aula porque eles são o modelo, o aluno tem que ouvir e por ouvir, os alunos vão aprender, né? Por verem a escrita dele, os alunos vão aprender. E é um grande equívoco porque tem que ser mão na massa. Se você quer aprender, daí eu sou bem Deweyana, John Dewey novamente, é experiência, você tem que viver a experiência.
E a sua experiência será diferente das experiências dos outros. Portanto, não há método que se encaixe para todos.
Sim. E a questão do método é outra grande polêmica, eu prefiro falar em abordagem de ensino, mas vai ser diferente a forma como cada um aprende, vai ser única e singular, e é interessante dizer, ninguém é responsável pelo nosso aprendizado, só a gente é responsável por ele. Aí você vai dizer, então o professor não é responsável por nada? Claro que o professor
tem sua responsabilidade. Eu queria te questionar exatamente disso aí. Posso aproveitar para você responder? Que eu vou te trazer um pouco do que eu tenho escutado, assim, da parte dos alunos e da crítica que vem da educação, que nós vamos falar disso agora, que é o seguinte. Eu sinto que os alunos e os professores estão um pouco perdidos com essa proposta que vem, já vindo de um bom tempo, junto com o construtivismo, talvez, que é essa ideia de que o aluno, ele é o principal dentro do processo. Portanto, ele tem responsabilidades, ele tem um papel mais central, eu diria. E aí eu sinto que existe essa confusão dos dois lados, porque o aluno fica assim, tá, então eu sou responsável, mas ele sente uma dificuldade imensa de sair, em primeiro lugar, né? Ele sente uma dificuldade imensa de sair dessa coisa tradicional. Tá, então agora a responsabilidade está em mim. Eu devo voltar esse olhar para mim. E daí? Sinto que isso é uma coisa que fica muito perdida. E número dois, o papel do professor. Porque aí eu vou te dizer duas coisas. Chega esse professor, como você falou, escuta, né? Que agora ele tem que... O papel agora, o central é do aluno. E ele não está preparado para isso. O que ele acaba fazendo é nada. Né? Porque ele acaba fingindo que está fazendo alguma coisa. E o que a gente tem visto são alunos que, na verdade, passaram anos e anos e anos estudando qualquer coisa, no caso até o inglês, e saem lá do avançado sem saber nada, eles não sabem nada. E aí vem a nova crítica que nós estamos nesse momento agora, é a nova crítica a isso, né? Então, a crítica, vou te falar, por exemplo, do construtivismo. Na verdade, a crítica diz que o construtivismo não ensina nada, e esse método que você propõe, esse método, nossa abordagem que você propõe não ensina nada, porque na verdade você fala que a responsabilidade está no aluno, e aí o aluno fica nessa de que ele está aprendendo aquilo que faz parte do processo dele, mas no fundo ele não sabe responder uma pergunta, quando fazem uma pergunta para ele em inglês lá nos Estados Unidos, ele fica em pânico que ele não responde.
Achei mesmo.
É. Aí eles dizem, tá vendo? Ele não sabe. Então, esse seu processo aí é uma furada e, na verdade, vocês, o que vocês fazem, você entra no aluno, é não fazer nada. Aí eu penso que o que está acontecendo é que realmente tem muito professor que não faz nada nesse sentido, de que ele não sabe o que ele tem que... Ele não sabe mais qual é seu papel. Portanto, ele realmente não sabe o que fazer e acaba enrolando e não fazendo nada. Então, aí eu pergunto para você... Qual é o papel do professor nesse processo onde a gente centra o aprendizado no aluno?
É, primeiro eu queria dizer assim, não vejo como aprendizagem centrada no aluno. A gente já teve uma fase de aprendizagem centrada no aluno. É, em contraponto àquela aprendizagem centrada no professor, do aluno ficar ouvindo o tempo inteiro.
Então seria uma abordagem centrada na relação?
Podemos dizer isso, porque eu vou falar em sócio-interacionismo. Então, aí é uma interação que envolve não só professor, aluno, aluno, professor, aluno, 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 professor, contexto, aluno, professor, material, professor, aluno, material, realidade. Eu vou falar hoje com a nova tecnologia também, com as novas tecnologias. Então, uma interação na qual os pares vão se ajudando. Há sempre um par que tem uma facilidade para aprender um determinado ponto e ele ajuda o outro. E depois, da próxima vez, o contrário pode acontecer. Então, nessa interação. E daí, essa proposta tira, sim, o professor do centro, daquele centro do professor, do seu detentor do poder. E aí eu vou falar de comunidade de aprendizagem, comunidade de prática e comunidade de aprendizagem, que é como eu vejo a sala de aula hoje. Sempre que eu vou para a sala de aula, nos primeiros dias, eu falo para o aluno, eu não sou aqui a professora, aquela que sabe tudo, que vai usar a varinha mágica para despejar na cabeça de vocês. Não, eu quero me constituir aqui com vocês, quero que nós nos constituamos como uma comunidade de aprendizes, de construidores de conhecimento a partir da nossa prática. Daí eu tenho responsabilidade? Todos temos, numa comunidade de aprendizagem e de prática, todos temos responsabilidades. Então, como professora, eu muitas vezes levo uma proposta inicial de trabalho para o semestre, discuto com os alunos, aceito sugestões, a gente pode ver ordens do que vai acontecer primeiro, segundo, depois. Durante cada aula, em geral, eu não me ponho no papel do eu sou a que sempre tem que saber o que fazer. Eu planejo a minha aula, mas às vezes no andamento, até eu chegar lá na sala de aula, eu já penso mil coisas e eu chego lá, fico em dúvida em começar por um ponto ou outro. Eu não guardo para mim a dúvida, divido, se somos uma comunidade, já abro o debate e digo, gente, a nossa agenda para hoje, eu pensei que poderia ser essa, essa e essa. Não sei por onde começar, não sei se deixa essa agenda de lado e retomamos algo que vocês preferem, estão sentindo falta. Então, há essa negociação o tempo inteiro. Agora, eu tenho dificuldade, acho que cada vez menos até, e aí eu estou atribuindo a uma mudança lá da escola pública, que em geral meu público-alvo de alunos vem daí, de alguns professores já estarem fazendo essa negociação antes. Então, cada vez mais, eu acho bacana que os alunos negociam comigo. Mas ainda há algumas turmas mais tradicionais que, quando eu abro esse espaço de negociação, o aluno simplesmente não sugere. Ele diz a frase que eu mais, eu ia dizer detesto, mas é a que eu mais não gosto de ouvir, que é... Ué, professora, você que sabe, você é a professora, você decide aí. Eu tô aqui só para aceitar, né? Que é o aluno não se consegue se colocar nesse papel de membro dessa comunidade. Aí dentro, esse eu tô falando muito com base em Wenger, que é um autor que fala de comunidades de prática, comunidades de aprendizagem, ele fala que, bem, eu tô querendo trabalhar e que nós nos constituamos como uma comunidade prática. Aí uma questão de poder ainda, que de certa forma eu ainda estou exercendo, porque sou eu que ponho a proposta de comunidade de aprendizagem. E o aluno se vê obrigado a aceitar, ninguém discute. Essa é uma questão. Mas além disso, ok, eles aceitam. Aí a gente começa a trabalhar como uma comunidade e os modos de participação dessa comunidade podem ser o que o Engels chama de alinhamento ou engajamento. Vou falar só desses dois, que há também imaginação. Aqueles alunos mais tradicionais, de pensamento mais tradicionais, que pensam, bem, esse é mesmo meu papel, estou aqui para aceitar o que a professora fizer. Então, eu aceito essa tal de comunidade de aprendizagem, mas eu não vou contribuir em nada, eu só vou fazer o que ela mandar, eu faço. Eu me alinho ao que está posto. E há um outro tipo de aluno, um pouco menos tradicional, que ao invés de se alinhar, ele se engaja e ele passa a se constituir como membro dessa comunidade. Então, ele sugere, ele traz material, ele traz propostas, ele começa a contar muito do como ele aprende, quer dizer, ele se engaja na proposta e esse aluno participa muito mais da comunidade, claro, e ele consegue ter um processo de aprendizagem mais produtivo para ele e para o grupo, porque ele também termina ajudando o grupo, né? Então, nesse contexto de comunidade de aprendizagem, o professor tem um papel, ele ainda é o responsável por aquele que negocia a proposta que vai ser desenvolvida durante o semestre. E aquele que traz uma proposta para ser um ponto inicial, porque a gente ainda não consegue estar nesse nível da proposta ser construída em conjunto. Às vezes, eu tento fazer isso, trago para a sala de aula, ao invés de apresentar o meu plano de aula no primeiro dia, que nós precisamos fazer isso, o MEC tem essa exigência, e é importante que a gente traga a proposta para fazer o nosso contrato pedagógico, como dizem, falamos na educação. Então, muitas vezes eu trago a minha proposta e não apresento, porque eu sei que se eu apresentar, os alunos se alinham e pronto. Então, ao invés de eu apresentar, eu dou um tempo inicial da aula, entrego um plano de aula em branco para os alunos, para eles colocarem ali o que eles querem aprender durante o semestre. Para que a gente tenha negociação. Ele tem, então, em grupo, eles fazem isso. Então, agora o que é que vocês têm? Ah, vamos discutir. Agora vejam a minha proposta e vamos tentar chegar ao meio termo. Às vezes eu faço isso. E mesmo que eu não queira abordar alguns pontos, por algumas concepções de língua, que aliás a gente precisa voltar, porque partimos dela e fomos para outras questões, mesmo que eu não queira, por exemplo, às vezes começar uma unidade didática, uma sequência didática por uma estrutura gramatical, se nós negociarmos lá e os alunos acharem que isso é importante em determinado momento, está lá, negociado, vamos começar e vamos discutir essa experiência que a gente vive. Então, isso para falar do aluno não ser o centro, né? E de que o professor tem uma grande responsabilidade, porque, de certa forma, ele é o gerente ali, não o gerente, não queria trazer essa palavra, né, do mundo das empresas, porque há uma grande polêmica sobre isso, mas ele é um grande organizador desse espaço, né? Então, há uma grande responsabilidade, inclusive de saber, ou pelo menos não de saber, mas de estudar a respeito desse novo espaço, dessa nova constituição identitária de uma sala, de um grupo, para ir aprendendo como lidar. Eu não vou dizer que eu sei tudo, eu vou aprendendo com essa experiência, com essa proposta que eu li um pouco, achei interessante e vou tentando vivê-la na minha sala de aula e vou aprendendo com ela. Agora, Então, todo mundo tem responsabilidade. Todo mundo tem responsabilidade nessa comunidade de aprendizagem. Alunos e professores. Agora, só para voltar...
Eu queria voltar para falar um pouco da língua, que eu ia, na verdade, a gente já tocou nisso, que é a função da língua nesse processo.
Posso falar antes um pouquinho só da concepção, porque ficou lá para trás? Então, eu comecei dizendo, há professores ainda, e muitos dos livros didáticos, que trabalham com a concepção de língua como estrutura gramatical. É isso, eu vou ensinar língua, eu tenho que ensinar gramática. Pontuada, logo, de início. Às vezes eu disfarço, dizendo que estou fazendo uma abordagem comunicativa, mas no fundo o que eu quero ensinar é o passado simples, né? Isso que eu quero lá, para mim, é isso que eu quero ensinar. Há outra concepção de língua como uma concepção de língua... Eu já vou perder o fio da meada, olha. De língua como estrutura, concepção de língua como função comunicativa. Então, aquela história de ensinar o como pedir café, como fazer reclamação, como pedir favor. Então, eu vejo a língua como funções sociais e aí eu vou ensinar a língua por funções. Uhum. Eu vou ter que ensinar essa tanto de como fazer isso, como fazer aquilo, como dar resposta a isso, como fazer aquilo outro. Há uma concepção de língua, vou dizer, discursiva, né? A língua se constitui no discurso, então nós temos discursos sociais que acontecem, que são produzidos, então eu vou ensinar nessa abordagem discursiva para o meu aluno. Eu vou falar em gêneros discursivos. Então, quando eu falei da entrevista, por exemplo, o gênero entrevista é um gênero que ocorre na nossa sociedade. Então, daí eu parti para uma unidade que não é mais a preposição nem o verbo, nem a conjugação, nem o pronome. Não é mais uma unidade que é uma função, como pedir café. A unidade é um gênero mais amplo. E para trabalhar com esse gênero, eu vou trabalhá-lo discursivamente primeiro, vou entender esse gênero. Se for o caso de ser um gênero oral, eu vou ouvir esse gênero, tentar compreender esse gênero, para depois discuti-lo um pouco e depois ver qual é a estrutura nele que é importante para aquela turma ser trabalhada. Porque não é só... porque há aí uma questão bem difícil de lidar. O professor fala, não, eu estou trabalhando com gênero agora, né? Eu trabalho com entrevista. Mas quando você vai ver, no fundo ele quer ensinar question words, what, where, when. Então ele escolhe, primeiro ele escolhe que ele quer ensinar question words, depois ele escolhe a entrevista, porque ele acha que é adequado. O processo aqui é o inverso. Eu decido trabalhar com gêneros que fazem parte da sociedade. E pode ser que numa turma, que os alunos já na discussão, eles apresentem uma dificuldade ali de entender a argumentação. Então, eu posso trabalhar, por que surgiu essa dificuldade? Eu posso trabalhar com a questão da argumentação, que ocorre, se concretiza, a partir das conjunções. Então, o aluno entender que depois de um however vem um ponto, um contraponto, né? Que depois de um but vem uma ideia oposta, isso é importante. E pode ser importante para uma turma. Já para uma outra turma, a partir do gênero entrevista, a questão do referente, como eu já falei, pode ser um ponto complicador para entender aquele gênero e para produzi-lo, de certa forma, se é que vai ser necessário produzi-lo, porque nem todo gênero que a gente ensina, ele precisa ser produzido. Há gêneros, notícia. Na vida real, nós não produzimos notícias, não somos jornalistas, né? Mas nós lemos notícias. Então, notícia é um gênero para ser lido. Então, se eu trabalho com esse gênero, vou estar numa aula predominantemente de leitura. Agora, se pegar um filme que seja, né? Deixa eu pegar um outro. Se for um tomar notas, né? Aprender a tomar notas, assistir aula tomando notas ou palestras. Esse sim é um gênero que a gente precisa aprender para produzir as nossas notas em língua inglesa, enfim, se for o caso.
Isso é tratar com autenticidade, né? Os processos, eu acredito, que você, como você falou, você realmente... Bom, se eu vou tratar com notícia, eu não vou escrever a notícia, eu vou ler a notícia. Então, isso é tratar com autenticidade, eu diria, a função mesmo daquele gênero.
Sim, porque uma coisa que se faz, vou dar um exemplo aqui, de exercício de compreensão oral, o famoso listening, né? Em geral, os professores põem o famoso fill in the blanks, né? Uma música ou um texto com lacunas para o aluno preencher. Ou então põe um frases para o aluno ouvir para ele ver se a gramática usada era X ou Y, né? Se a frase era in ou era on, por exemplo. E daí, se a gente pergunta, na vida real, quando que você ouve para preencher lacunas? Preencher lacunas é uma coisa só da sala de aula. Ou quando você vai preencher formulário, mas aí você não está ouvindo. Você está preenchendo com as informações que você tem. Então, preencher lacunas, da forma como é feito na sala de aula, ouvindo textos em inglês, não faz parte da vida real. Na vida real, quando a gente ouve em geral, a gente ouve para tomar nota, ou a gente ouve para quando alguém está ditando o endereço para a gente, talvez, né? Ou você ouve para compreender e se divertir, no caso de um filme, ou para tabular uma conversação, mas você não ouve para preencher lacunas. Então, nessa abordagem com as sequências didáticas de base em gêneros discursivos, eu tenho que pensar nisso que acontece na vida real. O que acontece na vida real quando as pessoas leem uma entrevista e quando elas ouvem uma entrevista? Elas não ouvem para completar lacunas. Não é isso que acontece. E é claro que é muito difícil trabalhar com essa concepção de língua que vem desse todo e que a gente vai chegar na preposição, se for o caso. É muito importante, eu posso estar sendo muito repetitiva, mas é uma cobrança que se tem e que os professores equivocadamente entenderam, como você falou há pouco. Bem, então não sou eu que faço mais nada, é só o aluno. Então, eu já... Oh, que bom, não precisa fazer mais nada. Outra questão, não tem que ensinar gramática. Opa, então ótimo, não vou ensinar gramática. Eu vou dar entrevista, ensino umas estratégias de leitura, skimming, scanning, cognatos, para o aluno reconhecer as palavras parecidas com português, e deu. Eu não preciso ensinar verbo, não preciso ensinar mais nada. A gramática está fora da minha aula. E isso não procede, é claro, não há a língua, a estrutura, é parte dessa língua que eu estou falando. Gêneros discursivos estão aí, eles acontecem porque as estruturas existem também. Mas não é só a estrutura. Então, essa discussão, essa discussão equivocada que se põe entre ensina gramática e não ensina gramática, essa coisa binária, não, é desproposital, é um despropósito, não é isso. A discussão é em que momento da aula e qual o papel da gramática na sala de aula. Então, a gramática entra na minha sala de aula num momento que não é o primeiro, não é o segundo, ou até pode ser, dependendo de uma interação, de um aluno, de uma necessidade mais imediata, enfim. Mas rediscutir isso com os alunos também, né? Então, ela faz parte, não há como, e o professor tem responsabilidades de negociar isso com o aluno, de organizar esse espaço ou de reorganizar esse espaço da sala de aula, de tentar reorganizar esse papel da sala de aula. E o que eu ia dizendo é que não é fácil, não é fácil. E muitos dos colegas que ouvem eu falar ficam com uma falsa representação de que eu falo e que é muito fácil, de que eu sei, eu estudei para fazer isso. Não, eu estudei um pouco, tenho investigado em linguística aplicada todos os movimentos de ensino e aprendizagem de línguas. Há vários anos eu tenho feito isso, vou acompanhando a questão das concepções, das abordagens de ensino e vou vivendo as experiências e aprendendo com elas. Porque é interessante isso, veja só. O professor, vou fazer uma comparação aqui. O professor acha que sem a gramática, em primeiro plano, o aluno não aprende língua. Então, primeiro tem que ensinar a lista de vocabulário e regras gramaticais, né? Senão, ele não consegue aprender a língua. E o professor também acha que, primeiro, ele tem que saber tudo de gêneros, tudo de sequência didáticas. Ele tem que fazer anos e anos de curso para depois ele aplicar isso na sala de aula. Ele não percebe novamente que é o processo. Eu, Dilma Mello, tenho aprendido muito no processo. Eu li um pouco sobre sequência didática, gêneros textuais, gêneros discursivos. Acompanho as leituras acadêmicas, os pesquisadores da área. E estou inserida nessa comunidade de pesquisadores da área que aprendem pesquisando a gente e fazendo e pesquisando. Então, eu construo conhecimento com a minha prática da sala de aula. Então, eu também estou aprendendo a elaborar sequências didáticas. Eu também estou aprendendo sobre o que é gênero discursivo. Eu também estou aprendendo a ensinar a partir dos gêneros discursivos. Eu também estou aprendendo a dar um outro papel, um outro espaço para a gramática na minha aula. Eu também estou aprendendo isso no meu fazer junto com o meu aluno. E isso é dito em todas as minhas aulas. Mas veja como aí tem uma questão que passa por uma autoridade, por um papel de professor. Se o professor ainda se vê como aquele que detém o conhecimento, ele não consegue levar essa possibilidade de ensino para a sala de aula dele, porque ele vai se sentir destituído da sua autoridade. Como é que ele pode fazer algo que ele ainda não sabe para onde vai muito bem? Ele não percebe que ele pode aprender no seu fazer. E que a nossa prática de professor é isso, é um refazer constante, uma reconstrução constante. Eu já estou, nós estamos no curso de letras da UF com uma proposta de currículo novo há quase 3 anos, e eu já peguei nessa proposta o primeiro semestre do curso de letras em língua inglesa, aprendizagem crítica e reflexiva, 4 ou 5 vezes já. Todas as turmas foram diferentes, todas. A primeira foi uma primeira experiência, para mim era uma segunda, porque eu tinha tentado durante meu doutorado em uma faculdade de São Paulo, mas então foi meio que uma segunda experiência, mas ainda assim foi uma experiência inicial. A turma que nesse semestre agora estou, com a qual estou trabalhando a mesma disciplina, está completamente diferente daquela que eu peguei aqui no primeiro semestre. Eu, na minha avaliação, muito melhor, porque eu já aprendi muito mais do como lidar com gêneros. No primeiro semestre eu tive uma proposta muito pretensiosa de discutir muitas questões e o semestre é curto. Então, eu já faço uma adequação, diminuir, mas muito, muito, porque nós temos também, nós professores, a síndrome da completude, que nos leva a pensar que uma outra crítica que vem nessa proposta é: ah, mas você vai usar uma entrevista só para ensinar os referentes? Nossa, mas aí dava para ensinar o simple past, o simple present, o present perfect, o question words nessa aula, ó, em uma aula. Então, dá sim, aquele gênero dá para... É uma unidade, uma sequência didática, ela pode é dar 4, 5, 6 aulas ou mais, depende de como nós a planejarmos e depende das necessidades dos alunos, que eu tenho que estar sempre atenta para elas. Mas há uma síndrome de completude e dizer assim, ah, mas então pode acontecer que o meu aluno de primeiro semestre chegue ao segundo semestre sem saber falar, por exemplo, pode ser que isso aconteça, não vou dizer que acontece, mas pode ser que ele aconteça dele passar sem saber falar, por exemplo, the elephant is in room number 3. É claro, porque isso não foi abordado, né? Daí é claro que ele não vai saber.
Eu acho interessante você falar nisso, por causa que quando a gente fala de avaliação, que aí é o que eu te digo que acontece. Você vem com a sua proposta e as pessoas, elas vão querer ver se essa sua proposta funciona. Então, elas vão querer te avaliar para saber se a sua proposta funciona, que é o que acontece muito no consultivismo. Só que eles vão avaliar como? Eles vão avaliar baseados no modelo que eles propõem. Portanto, é óbvio que o aluno vai, entre aspas, reprovar naquela avaliação. Porque eles estão aplicando uma avaliação e um modelo de resultado. Eles esperam um modelo de resultado que é baseado no processo deles. Portanto, se nós formos avaliar o aluno dentro do processo, dentro para aquela proposta, uma outra proposta, portanto, a avaliação também será outra.
Diferente,
e, portanto, os resultados também serão outros.
Sem dúvida. Isso é muito importante, porque no momento mesmo, agora nós estamos no processo de avaliação do currículo e é muito importante pensar sobre isso. Porque, como eu estava dizendo, e eu vou voltar para a minha disciplina aqui, se eu disse há pouco, isso para mim, até num curso de idiomas, se quisesse trabalhar com essa abordagem, nós teríamos que remexer essa coisa de básico, intermediário e avançado. E como eu propus aqui, é uma proposta que eu tenho feito, de que para mim, um curso básico é aquele que assim ensina o aluno a contextualizar, a inferir, a deduzir. A gente pode pensar que o aluno sabe, mas ele muitas vezes não sabe fazer isso. É ensinar o aluno a organização textual, ensinar o aluno a pensar, refletir sobre o processo de aprendizagem dele, para ensiná-lo a se autoavaliar, para ele perceber como ele está conduzindo o processo de aprendizagem dele. Em termos sistêmicos, né, de estrutura, que para mim faz parte do básico entender a estrutura de frase das línguas, que é importante essa estrutura de sujeito, verbo e complemento, objeto. Em termos sistêmicos ainda, compreender os grupos nominais, porque são importantes na hora de uma compreensão escrita ou compreensão oral. Saber reconhecer verbos nas frases, saber identificar os referentes para que ele possa compreender melhor. Bem, se eu penso nisso, não é só isso, né? Mas se eu penso nisso como um curso básico de línguas, claro que na minha avaliação eu tenho que avaliar isso. Eu tenho que avaliar se o aluno está sabendo compreender um texto escrito, compreender que não é sinônimo de traduzir. Eu preciso saber se ele consegue compreender um determinado texto oral. Eu preciso saber se ele consegue compreender informações detalhadas e informações mais gerais. Se ele sabe fazer uma busca de uma informação específica num texto. Eu preciso ver se ele sabe reconhecer a estrutura de frase indo para o sistêmico. Enfim, eu tenho que avaliar esse básico proposto. Eu não posso avaliá-lo pedindo para ele completar com do e das. Eu não posso avaliá-lo pedindo para ele completar com preposição para dizer se o livro está embaixo, atrás ou em cima da mesa. Eu não posso avaliar dessa forma, porque se eu avaliar dessa forma, eu estou avaliando algo que não foi trabalhado no nosso processo de aprendizagem, da nossa comunidade de aprendizagem, não é? Então, pode ser que o aluno não saiba completar com do e das. Pode ser até que ele não saiba explicar isso. Pode ser até. Porque quando a gente trabalha dessa forma mais ampla, partindo do gênero discursivo, muitas vezes a gente entra nessas questões porque o aluno percebe que está ali e ele pergunta e a gente vai. Ou muitas vezes, dentro do nosso objetivo no desenvolvimento da sequência didática, está planejado isso também, pode ser. Então, mas vá que o aluno não consiga completar com do it does. Isso pode acontecer porque o nosso processo de aprendizagem vivido foi outro. Então, é muito importante pensar nessa avaliação, né? A avaliação por si só já é um tema para um podcast nosso, né? E eu queria dizer mais uma coisa em relação à questão de concepção de língua, que de alguns anos para cá, estudando e até conversando muito com você mesmo sobre psicanálise, a questão do sujeito, eu tenho ficado em conflito com essa questão, porque eu já vejo hoje a língua, para mim, né, não só para mim, para vários autores, mas a língua, Moita Lopes, um pesquisador brasileiro que se põe um pouco dessa forma, Raja Gopala, a língua como elemento de constituição identitária. Então, além até de ser língua na concepção de gêneros discursivos, gêneros sociais que ocorrem, né, que se concretizam na nossa realidade, mas eu venho pensando essa língua como elemento de construção identitária. E aí, sim, me traz um grande conflito, que me desloca mais uma vez em termos de papel de professor. E mais uma vez, eu ainda não sei a quem atribuir responsabilidades, ou se é que a gente pode atribuir responsabilidades por esse aprendizado, nessa concepção de língua como elemento de constituição identitária, mas o que eu sei dizer no momento, assim, é que desconstrói algumas coisas. Por quê? Se eu penso que eu sou capaz de ensinar língua, o que eu sou capaz de ensinar, vou ficar no ensino aqui. Se eu pensar que língua é estrutura, ótimo, que fácil ensinar língua. Língua é estrutura, qual é o meu papel? Vou para a sala de aula ensinar regras gramaticais. Como é que se conjuga verbo, e aí tanto faz se é português, inglês, francês, espanhol. Eu vou para a sala ensinar verbos, preposições, adjetivos, estrutura de perguntas afirmativas, frases afirmativas, interrogativas, enfim. Eu vou para lá fazer isso, transmitir isso para o aluno. Ou trabalhar isso até de forma sócio-interacionista, é possível trabalhar gramática sócio-interacionalmente, porque eu posso falar isso. Bem, se eu penso que língua é função, ótimo, fácil fazer isso. Eu vou para a sala de aula com minha lista de how-to, e vou ensinar o aluno, seja por qual método ou abordagem for, seja por tradução e gramática, seja pela tão famosa e polêmica abordagem comunicativa, seja pela gramática, eu ensino mais estruturalista, eu vou lá e vou ensinar o how to, como fazer isso, como fazer aquilo, como fazer aquilo outro. Vou acentuar a gramática, se eu quiser, vou acentuar as funções sociais, numa abordagem mais funcionalista, ok, eu sei fazer isso. Língua como gêneros, né? Gêneros discursivos. Também vou lá, vou preparar as minhas sequências didáticas, e vou levar para a sala de aula, e tudo que a gente já conversou um pouco aqui, superficialmente, mas conversamos um pouco. Agora, quando eu me ponho nesse lugar de ver a língua como elemento que me constitui, que nos constitui identitariamente, eu perco o chão, esse chão. Porque como é que eu posso ensinar ou ousar ensinar alguém a se constituir identitariamente? Porque isso é singular, é de cada um. Não importa se eu vou ensinar gramática ou se eu vou ensinar gênero, a partir dos gêneros, o aluno tem suas decisões, porque todos esses métodos e abordagens, eles têm ao longo dos anos tirado o sujeito de cena. Então, o professor vai imbuído da melhor técnica, o melhor equipamento, e ele apaga a identidade do sujeito, né, a subjetividade, e acha que o aluno tem que se submeter àquilo, que o aluno vai se submeter àquilo. Ele não percebe, o professor não percebe, nós não percebemos, que o aluno tem sua subjetividade, e aí é até uma questão, vou para John Dewey novamente, e Schwab, na questão de currículo. O currículo como evento que nós escolhemos viver. Então, o aluno na sala de aula escolhe aprender o que ele quiser, independente de mim. Independente mesmo. Ele pode até se alinhar para algumas coisas, mas ele só vai se engajar com aquilo que tiver relevância e que tiver questões com a sua própria história pessoal, com a sua subjetividade. E daí, quando eu vejo dessa forma, eu tenho refletido muito sobre isso, e dito daí eu não posso dizer que eu ensino.
Daí a pergunta que a gente fica o que a gente ensina e que ensino é possível.
O máximo que eu posso fazer, quando eu acredito que língua é um elemento de constituição de identitária, o máximo que eu posso fazer é constituir uma comunidade de aprendizagem e propor experiências a serem vividas. Cada um vai viver aquilo da experiência como ele se sente melhor vivendo. E aí, não adianta ter a síndrome que novamente nós professores temos, de uma completude, de uma autoridade, que é eu ensino, você aprende, ai de você, se você não aprender, eu te reprovo, não é? E aí a gente quer, eu ensinei referente, aí do aluno que não aprendeu referente. Ele tem que aprender referente. Agora, se eu pensar numa questão de subjetividade, às vezes a história do aluno não permite que ele aprenda referentes, porque ele tem ali uma questão psíquica que faz parte da realidade dele, da subjetividade dele, que perpassa esse aprendizado e ele isola, eu não quero saber desse referente. Eu não quero saber de falar Jesuí porque eu ainda não sei esse meu Jesuí para onde vai. Então, eu não quero falar disso. E a gente, na sala de aula, a gente se engana. Tem até uma imagem que eu costumo falar muito dela, uma imagem que eu tenho agora, não sei de quem é a autoria, infelizmente. Mas é de uma sala de aula, professora dando aula, sorridente, feliz, porque a turma estava no silêncio, todo mundo olhando para ela. Só que em cima da cabecinha de cada aluno tinha um balãozinho do pensamento e nenhum aluno estava de corpo de mente presente na sala de aula. Cada um estava viajando, mas o professor fica feliz quando ele pensa que o aluno está fazendo o que ele quer, né? E aí é que eu... já há algum tempo, acho que desde o meu mestrado, doutorado, eu venho pensando sobre isso, e que esse poder não existe. Por mais que você faça, quem vai definir o currículo que quer viver é o aluno. É ele que vai dizer, dessas experiências vividas na aula de hoje, eu vou aproveitar isso aqui eu não vou. Eu vou apagar temporariamente.
E essa decisão, ela não é somente consciente, né? Ela vai para o inconsciente.
Sim, sim.
Aliás, eu queria falar um pouco dessa questão da construção de identidade, porque eu acho que isso tudo que você falou é tão psicanálise, é tão completamente psicanálise, que eu acho importante a gente falar disso, assim. Que é a proposta que a psicanálise faz e é tão massacrada, que é essa proposta que você estava falando. Que é o que a gente faz quando a gente propõe a psicanálise para a pessoa? A gente propõe experiência. Porque o que a gente pensa e que algumas outras linhas da psicologia pensam é exatamente isso. Que você pode, assim como a língua, você toma a língua como estrutura, você toma a língua como função e aí fica fácil. Você sabe o que você tem que ensinar, o que você não tem que ensinar, o que você tem que treinar, o que você não tem que treinar. O mesmo na psicologia. Se você toma o sujeito com essa noção de que ele tem uma estrutura e um funcionamento que são adequados ou inadequados, fica fácil você medicá-lo ou você treiná-lo para ele ter aquele comportamento que se espera dele, o comportamento adequado ou não adequado. Então, você tem terapias e terapias aí propostas, o que você vai fazer? Você vai adequar o sujeito ao comportamento que se espera dele ou que ele espera que ele tenha e vai tentar retirar os comportamentos que ele não deveria ter. Então, entre aspas, fica fácil você determinar qual é seu objetivo, qual vai ser o final, qual vai ser a cura. Ora, a cura vai ser quando eu tiver esse comportamento. Então, o ensino para você vai ser quando? Quando eu tiver ensinado A, B e C. Ótimo, fica fácil você
repete
avaliar.
Mil vezes, the books on the table,
exatamente.
E aí vai chegar na produção.
Agora, se você toma o sujeito a partir dessa construção, você toma esse sujeito como uma pessoa que não está pronta, que está o tempo todo se construindo, então, como que você vai tomar para um sujeito, para uma singularidade, como você vai dizer o que é certo, o que é errado para aquele sujeito, se é uma construção diária? E aí, a proposta que a psicanálise faz, que é uma proposta que mexe demais com as pessoas, que é exatamente isso. A gente pega aquele monte de mitos, aquele monte de tabu, aquele monte de emaranhado de coisas que o sujeito tem pronto na sua cabeça e a gente diz pra ele, não precisa ser assim. E a gente vai fazer o que? A gente vai desconstruir. Mas por que a gente vai desconstruir? Pra deixar ele numa bagunça? Que é o que alguns professores têm feito com a língua. Ah, então desconstrói, não tem que fazer gramática, não tem que fazer isso, então vamos fazer o quê? Nada, a gente joga tudo pra cima e vê o que que dá. Não, a proposta da psicanálise, que é essa proposta, que é assim, a gente desconstrói pra quê? Pra você aprender que tudo aquilo que você tinha era uma bagagem que vinha com você, do que você aprendeu na sua vida, da sua história, da sua identidade. Portanto, vamos jogar tudo pra cima pra dizer o quê? Agora vamos começar a construir aquilo que vai ser seu, do seu processo, que vai ter algo de seu dentro. Que pode, às vezes, carregar aquilo também que você já trazia. Você pode continuar carregando. Ou não, você pode decidir que você vai mudar. Ou você pode decidir que vai misturar. Enfim, o que você vai fazer, a gente não sabe. Que é onde vai dar, a gente não sabe, mas a gente sabe que a gente está propondo outras opções para ele. Ele pode ter uma relação, no caso até com a língua, de outra forma. Agora, isso é extremamente desconfortável para quem está nesse papel, no caso do psicanalista e no caso do professor. Porque é o que a gente se questiona o tempo inteiro. O que que a gente faz por essa pessoa que tá ali com a gente? O que que, na verdade, a gente consegue fazer? Qual é o nosso papel? O que que acontece? Porque a gente não consegue determinar o que que cola nesse sujeito. Quer dizer, então eu ensino A, B e C. Por algum motivo, que não se sabe qual, só grudou o C nele. Só o C ele escolheu, consciente ou inconscientemente. Você ensinou A, B e C, mas só o C pegou. Para outro, você vai ensinar o mesmo A, B e C e vai pegar o A. Então, assim, Como que você vai conseguir avaliar os efeitos daquilo que você está desenvolvendo com o sujeito, né?
Isso.
O que vai criar sentido para ele? O que que vai fazer sentido?
Posso responder a esse? Se bem que não é uma pergunta, é um comentário, mas é interessante pensar nesse o que pode... Porque me leva a pensar na questão da homogeneidade, que é um outro problema da educação, principalmente no curso de línguas, na aula de línguas. Tem a tal da reclamação, eu também, a turma heterogênea. Vamos nivelar, né? O que vamos fazer para nivelar os
alunos? Vamos tornar todos iguaizinhos.
Iguaizinhos. E como se isso fosse possível. Não é? Toda turma é heterogênea e toda turma sempre será heterogênea. O aprendizado dos alunos pode ser semelhante em alguns aspectos e completamente diferente em outros, porque cada um vai fazer as suas escolhas, vai construir conhecimento de forma diferente e de conteúdo diferente. Daí que vem essa questão do como é que eu vou avaliar. Aí, novamente, o professor tem que pensar nessa questão da heterogeneidade. E esquecer um pouco, ou trabalhar um pouco essa questão de que todo mundo tem que ser homogêneo.